Com muito prazer que nós vamos começar o curso de introdução à economia de empresa, né, no curso de graduação em administração à distância. O foco central da discussão é sobre economia e nessa aula nós discutiremos os conceitos econômicos. No primeiro momento, é importante o aluno ter uma compreensão do significado da economia nas suas relações do cotidiano, da economia no conjunto das empresas, da economia no cenário nacional e internacional. Porque, na verdade, a economia ela afeta tanto as decisões pessoais como a decisão das empresas e dos países, né? A aula de hoje ela vai procurar trabalhar os principais conceitos econômicos que vão ser de grande relevância para o conjunto das disciplinas. Nesse sentido, vamos seguir os seguintes roteiros. O primeiro roteiro posto, vamos discutir a produção de bens e serviços, em seguida a escolha de bens e serviços, agentes e setores econômicos, sistemas de organização econômica e o campo de estudo, né, da economia nas suas áreas. No início, discutindo a produção de bens e serviço, o primeiro ponto a ser considerado é o conceito de economia, né? Qual que é o significado do conceito? O que que significa em termos de decisão dos agentes buscando empregar recursos que são escassos por natureza, no sentido de obtenção de bens e serviços, cujos bens e serviços serão destinados a atender várias pessoas e grupos de sociedade para satisfazer as suas necessidades. Esse ponto é importante de considerar no sentido de que a economia ela envolve agentes econômicos, né, empresas, envolve famílias, envolve um mercado produtor, um mercado consumidor, considerando que os recursos eles não são abundantes, eles são escassos, razão pela qual há momentos de oferta de produtos que não atendem adequadamente às necessidades de demanda. A economia tem como objetivo entender o funcionamento desse processo, né, e como que os produtos e serviços são produzidos num regime cuja disponibilidade de recurso ele é escasso por natureza. Nesse sentido, o conceito de economia ele está fortemente relacionado a um campo da ciência, que é o campo das ciências sociais. Vejamos como funciona isso. O campo das ciências sociais é uma área de estudo que procura identificar as relações do homem na sociedade. E, em particular, no campo da economia, busca entender o processo de produção e distribuição da riqueza. O que que significa isso? Significa que o processo de produção ele envolve uma quantidade de capitais, né? Envolve uma determinada quantidade de trabalhadores que procuram, né, produzir, fabricar determinados bens ou prestar determinados serviços. Esse processo de produção, ele encontra um processo também de distribuição na sociedade, quer dizer, como que os produtos e serviços, né, fabricados e realizados são distribuídos na sociedade. E nesse sentido, né, interagem os agentes, né, tanto produtores como consumidores, na busca da satisfação das suas necessidades. O campo das ciências sociais possibilita, a partir da economia, entender um conjunto de variáveis que são não só quantitativas, como preço e quantidade, como também qualitativas, em que estão presentes gosto, a preferência, valoração, expectativas, incerteza, ou seja, um conjunto de variáveis que estão presentes no processo de decisão dos agentes e também dos próprios consumidores. O ponto seguinte é justamente demonstrar que o processo de produção de bens e serviços na economia, ele não ocorre de forma abundante, né? Muito pelo contrário, apesar das necessidades dos seres humanos serem ilimitadas, né? E distintas, os recursos necessários para a produção dos bens e serviços para atender essas necessidades, eles são escassos. Daí a razão de vários países terem mais condições e outros países menos condições de produzir seus bens e serviços, dado que não há uma distribuição homogênea desses recursos, ainda que sob forma de escassez da sua disponibilidade. Então, esse é um elemento importante que impacta, né, com grande monta, tanto o processo de produção dessa riqueza como o processo de distribuição dessa riqueza. As condições para a produção dessa riqueza contam com capitais escassos, né, assim como o processo de distribuição dessa riqueza conta com pessoas sem condições monetárias de adquirir os bens produzidos nesse contexto de escassez. Outro ponto a esse respeito no tocante aos diferentes tipos de bens que são produzidos na economia. A economia possibilita a produção de um conjunto significativo de bens que assumem características importantes no tocante à existência ou não de esforços, né, humanos e materiais para a sua produção. Então, o caso dos bens livres, eles são produzidos sem qualquer esforço na natureza, é o caso do ar, o caso da água. Enquanto os bens econômicos, esses sim, precisam de esforços humanos, né, e inserem-se dentro dessa discussão que fizemos até agora de escassez dos recursos. Como exemplo, podemos citar os carros. No âmbito também da materialidade, os bens eles podem ser tangíveis e também serem intangíveis. Tangíveis quando eles podem ser estocados, como uma roupa ou mesmo um carro, e intangíveis quando eles não podem ser estocados, como serviço médico ou um atendimento de um processo judicial feito por um advogado. Também os bens eles podem assumir outros tipos de classificação, como expresso nessa lâmina, onde os bens podem ter características de bens de consumo duráveis, bens de capital e bens intermediários. O que significa um bem de consumo não durável? São os bens que têm consumo por tempo determinado. Quando, por exemplo, nós enchemos o carro do tanque, né, com determinada quantidade de gasolina, essa gasolina ela vai ter um uso por um determinado tempo. Diferentemente, são os bens de capital, né, cuja temporalidade é maior e tem funções específicas no contexto da economia, como são as máquinas e equipamentos que utilizadas, né, para produzir outros bens e serviços. E nesse ínterim, inserem-se os bens intermediários, né? O que são esses bens intermediários? São bens que são usados, né, para fabricar, produzir outros produtos, né? Então, o caso do cimento, que é um bem intermediário, utilizado para a fabricação de edifícios, né, de casas, e assim como a petroquímica, né? É um bem intermediário que é usado na economia, sobretudo na indústria plástica, na indústria automobilística em grande monta. Além dessa questão dos diferentes tipos de bem, o processo de escolha, né, na economia abrange um conjunto também significativo de processos decisórios, né? O primeiro ponto está fortemente relacionado o que e quanto produzir. Então, qualquer sociedade, qualquer país, né, se decide o que vai ser produzido, né, se é automóvel, se é alimentos, né, e a quantidade que deverá ser produzida. dependendo do nível de renda e as preferências da sociedade. Esse elemento é muito importante como antecedendo, né, os processos produtivos. O segundo ponto está relacionado à situação de como produzir. Quer dizer, então, não só é a questão do que e quanto produzir, mas também como produzir. A sociedade ela deve indicar como vão ser utilizados fatores produtivos. O que são esses fatores produtivos? São a mão de obra e os equipamentos. A sociedade deve decidir o quanto de máquinas e equipamentos vai ser utilizado, o quanto de trabalhadores vão ser utilizados para atingir os seus objetivos produtivos. E como terceiro elemento, né, nesse contexto, está relacionado para quem produzir, né? Ou seja, a sociedade deve mostrar quais são os setores que vão ser beneficiados com o processo produtivo. Se são as indústrias ou o campo, né? Ou são os setores mais abastados, os setores mais pobres que vão ser beneficiados do processo de produtivo. Então, nesse sentido, né, é importante ter presente que um conjunto de variáveis elas são fundamentais no processo de produção de riqueza. E essa particularidade ela insere a economia no campo das ciências sociais, porque envolve relações entre os homens na sociedade. Não só no sentido de quanto produzir, o que produzir, como produzir e para quem produzir, né? Então, nesse contexto, é importante a senhora ter claro o que deseja para a construção da sua própria riqueza e seu próprio processo de distribuição. Outro ponto relevante na discussão dos conceitos de economia referem-se aos agentes econômicos. Quais são os agentes econômicos que atuam na economia? São três os agentes econômicos: são as empresas, as famílias e o governo, nas suas esferas municipal, estadual e federal. As empresas, na verdade, elas são encarregadas a produzir e a comercializar os bens e serviços. São as empresas o espaço verdadeiramente produtivo onde produzem diferentes tipos de bens para atender as famílias, né? E quem são essas famílias? São os indivíduos ou as suas unidades que adquirem os diversos tipos de bens e serviços produzidos na economia. Sobre as empresas e as famílias, há uma organização de controle, e essa organização de controle é o governo, nas suas esferas, novamente, municipais, estaduais e federal. Voltada a ter um controle sobre esse processo produtivo. Então, isso significa, né, em grande monta, não só a relação dos homens à sociedade, mas como que na economia esferas são integrantes desse processo. Não só as famílias, as empresas, mas também o governo, no processo de produção de riqueza. Um outro ponto importante também a ser destacado refere-se aos setores econômicos, quer dizer, quais são os setores econômicos pelas quais as atividades se desenvolvem. Na economia, é clássico a divisão em três setores: o setor primário, onde estão presentes as atividades econômicas da agropecuária. O setor secundário, onde estão presentes um conjunto de empresas pertencentes a distintas indústrias, e o setor terciário, englobando a prestação de serviço. Então, qualquer sistema econômico, ele considera esses três setores. Em algumas economias, o setor primário, ele é mais relevante que o secundário e o terciário. Em outras, o setor secundário assume maior relevância pela produção de riqueza. Enquanto em outras economias, o setor de serviços assume uma magnitude maior, assume uma relevância significativa na produção da riqueza. Isso está muito ligado ao grau de desenvolvimento da economia, que tende a cada vez mais reduzir a importância do setor primário e aumentar significativamente a presença do setor terciário. Exemplos podem ser citados, né, com relação a esses setores. No campo primário, a lavoura, a pecuária, a caça, a pesca, a extração vegetal, o reflorestamento, ou seja, são atividades fortemente ligadas, à terra, Já no setor secundário, a abrangência de subsetores é muito grande. Isso vai desde indústrias ligadas à extração mineral, como petróleo, o gás, minerais, e até a indústria de transformação, com uma abrangência do setor têxtil, vestuário, calçado, metalurgia, química, a eletrônica, e vários outros setores de importância dentro do segmento secundário. Enquanto o setor terciário, ele é visto com uma classificação também abrangente e com distinções em termos de comércio, de administração pública, do setor de transporte, de educação, de saúde, os agentes financeiros, ou seja, atividades fortemente ligadas ao serviço. Considerando esses aspectos, é importante agora ter como presente os tipos de economias que existem na sociedade. E nesse particular, o primeiro ponto está ligado à economia de mercado. O que é uma economia de mercado? Economia de mercado é uma economia onde as forças concorrenciais elas determinam a melhor alocação dos recursos na produção de bens e serviços. Então, consequentemente, aquelas variáveis que nós vimos anteriormente, decisão do que produzir, quanto produzir, como produzir, para quem produzir, essas decisões elas são influenciadas pelo preço. O preço e, consequentemente, sua rentabilidade é que vai levar os agentes a produzir mais ou menos no mercado. Nesse contexto, numa economia de mercado, uma economia descentralizada, não há interferência do Estado. O Estado não tem participação efetiva na alocação melhor dos recursos. Por outro lado, há outras formas de economia também se manifestando na sociedade. Uma segunda forma, além da economia de mercado, é a chamada economia mista, O que significa essa economia mista? Uma economia de mercado mista, ela congrega não só a economia de mercado, mas aquilo que a economia de mercado não tinha, mas agora passa a ter, que é a intervenção do governo. Nessa perspectiva analítica, é impossível o mercado, somente ele, regular e alocar os melhores elementos para a produção de bens e serviços. Há necessidade de intervenção do Estado. E os exemplos citados abaixo, eles reforçam fortemente as razões dessa intervenção. Por exemplo, a importância do Estado no segmento de infraestrutura, que o Estado faz investimentos no setor de energia, no setor de transporte, não estando presente fortemente o setor privado nesse segmento. No mesmo sentido, é o Estado que controla as principais variáveis básicas da economia, por exemplo, o juro e o câmbio. Como também é o Estado o fornecedor de bens públicos importantes, como a educação e a justiça. O que significa isso dessa forma? Significa que uma economia mista, que é fortemente presente em grande monta, na maioria dos países capitalistas, conjugam forças não só de mercado, mas também forças do Estado. O setor público, o setor privado, atuam junto na construção da melhor alocação de recursos. Uma terceira forma de economia é a economia planificada. A economia planificada, ela tem somente no Estado o garantidor, das decisões do que produzir, quanto produzir, como e para quem produzir. O Estado, ele é verdadeiro patrão na sociedade porque ele é proprietário dos meios de produção, das máquinas, dos insumos, bem como é ele que define a distribuição da produção, define a produção e define também a distribuição dos bens entre a população. Essa definição, essa é importante porque o Estado, ele tem pleno conhecimento das necessidades da população e tem conhecimento da sua capacidade de recursos para o processo produtivo. Então, nesse particular, é importante colocar o papel do planejamento do Estado, alocando recursos e definindo padrão de distribuição. Nessa sociedade, o preço é controlado pelo Estado e os lucros advindo da atividade econômica são retidos pelo Estado, né? Um outro ponto também importante está fortemente ligado aos conceitos de economia em que estão presentes as áreas da economia. Quer dizer, a economia ela trabalha fortemente com duas grandes áreas. Essas áreas são a microeconomia, onde o estudo está ligado aos indivíduos e às empresas, preocupando-se com a formação dos preços, o funcionamento do mercado, a otimização dos recursos, os impactos das mudanças em mercado específico. O que significa isso, né? Significa que a microeconomia é uma área do campo da economia em que os indivíduos e os mercados são objeto de análise. Então, estudam-se as formações dos preços, a determinação das quantidades, as estruturas de mercados, as formas de alocação desses recursos. Porém, a economia não se restringe somente a contabilizar e analisar o que os indivíduos, né, os consumidores, de forma geral, e as empresas fazem. Há também o terceiro ponto importante, que é o controle das variáveis macroeconômicas. Que campo é esse da macroeconomia tão citados como área de estudo da economia? A macroeconomia, ela estuda o comportamento da economia e seus agregados nacionais. Ou seja, ela estuda a totalidade, né, dos agregados. E nesse particular, ela abre campo de estudo para o comportamento do nível dos preços, que é a inflação, a contabilidade nacional, onde procura-se definir a renda nacional, o produto nacional, o acompanhamento do nível do emprego, dos fatores de produção que são alocados nos seus diferentes espaços produtivos. E, por que não citar também, a macroeconomia ela se preocupa com a taxa de juros, com a taxa de câmbio e o balanço de pagamento. Então, nesse sentido, né, concluindo as ideias, os conceitos principais da economia, nós chegamos à importante conclusão da sua importância afetando as decisões dos agentes na sociedade. E isso nos traz a memória, né, e o convite para vocês adentrarem as unidades que vão seguir, na medida em que 10 unidades no total, 9 outras seguirão após essa, né, e em particular agora a seguir a unidade 2, onde nós discutiremos a evolução do pensamento econômico, que vão expressar preocupações de vários pensadores em momentos específicos sobre a economia, que rebatem hoje em grande monta na compreensão desse campo de estudo que nos afeta no cotidiano.